É isso aí, estamos começando mais um Engrenagem Cast. Eu sou o Sandro De Paula e estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre Anéis de Poder.
Estamos mais uma vez aqui reunidos. Caramba, agora parece um casamento mesmo. Estamos aqui reunidos.
Reunidos aqui mais uma vez para falar o nome do Sr. Tolkien, que é
Em
pregado
nome de
pelo
Tolkien.
pastor de Tolkien, Ivo Zanguetin. E aí, Ivo?
Olá, pessoal.
Sacerdote.
Sacerdote de Tolkien, é isso aí.
Sacerdote tolkieniano.
E estamos aí com ele, então, Roberto Faria.
O Robert.
O Robert. Também conhecido como O Robert. Deixa a musiquinha aqui de fundo rolando pra gente. Se vocês estiverem nos assistindo aí na versão gravada ou escutando somente o áudio aí do nosso podcast, você pode nos acompanhar ao vivo na Twitch e no nosso canal do YouTube toda segunda a partir das 8h30, 9h. Nós estamos online aqui falando sobre Senhor dos Anéis, Anéis de Poder e também sobre a Casa do Dragão. Beleza? Mas vamos lá, sem mais. Aliás, antes de falar sem mais enrolações, vamos ver aqui o pessoal que está no nosso chat. Vamos dar uma boa noite aí para o Raizen, Felipe, André. Tivemos também aqui o Marcião, que está lá no nosso canal do
Aqui, ó.
YouTube.
Inclusive, ele está falando aqui, ó. Tá faltando PH nessa live para falar mal do Nope. Ah.
É isso, se bobear, ele vai falar mal até do Senhor dos Anéis aí, viu, Marcião?
É, o PH, a criança dele morreu, entendeu? A criança interna dele morreu. Não tem como. E temos aqui Felipe Perfeito, ao vivo é nós.
Aê, perfeito. Boa noite. Bora lá então, senhores. Começando aí o nosso bate-papo sobre Anéis do Poder, o episódio 4.
De poder, de poder.
De poder. Eu falei do de novo? Não é possível.
Rodou poder, não tem jeito.
Tá bom. É isso, vocês entenderam. Mas vamos lá. Olha lá, o Danilo já tá aqui, ó. A primeira cena, sem dúvida, lembra o Reino de Gondor. Já começamos assim, então. Vamos lá. Ivo, eu sei que
Oi.
nós conversamos aí um pouquinho só, né, depois do episódio. Você tinha me perguntado já no dia que estreou e falou assim o que eu tinha achado e tal. E aí, depois de eu ter assistido, eu mandei, assim, minhas primeiras impressões aí pra vocês. Então hoje eu vou começar com as minhas primeiras impressões. E eu achei um episódio mais morno também, assim. Um episódio mais tranquilinho e tal, não teve muita coisa. E ao mesmo tempo eu achei que os caras estão acelerando demais, estão correndo demais com as coisas. A gente sabia, você já falou no último programa aí pra gente que os caras vão ter que condensar muita coisa, isso é fato. Mas eu também tô. Eu achei até um pouco de, tipo assim, pela primeira vez eu senti eles não sabendo lidar muito bem com esse deslocamento de tempo, algumas coisas ali dentro. Por exemplo, eu vou trazer aqui a minha principal crítica ali nesse momento que me levou a essa conclusão. Tem um momento em que o Elrond ali tá conversando com o Celebrimbor ali e tal, e eles estão falando sobre a construção da torre. No caso da
Da
Forja, né?
Forge.
E aí, do nada, ele fala assim pro Celebrimbor: ah, tá aqui, é a união de mais de uma raça e tal, não sei o quê. E aí, do nada, ele tá lá de novo já falando
Ah,
o
com o
Durin.
Durin.
E eu
Verdade.
falei: caramba, que tá acontecendo aqui? Eu fiquei meio perdido nesse momento aí.
Fast travel, Sandro, fast travel.
Não, tudo bem, assim, o
Não,
fast
não é
travel.
longe, tá? Só isso que eu queria
Não,
dizer.
tá, beleza. O fast travel e até a distância ali, até aí tudo bem. Esse fato não me incomoda, mas já começou a construção da torre. A torre está sendo levantada por quem? Não era para os anões estarem ali. Aí ele fala que tá ainda atrás do Durin. Isso começou a me dar um pouco de um nozinho na cabeça ali. Vocês sentiram isso também ou não? Não?
Não, na verdade, tá, assim, até agora não tá acontecendo nada. Porque o Elrond foi lá pedir ajuda pros anões, os anões estão meio receosos com ele.
Mas os anões
Apareceu.
aceitaram.
Aceitaram agora, mas ele podia ter aceitado no episódio anterior. Aí aparece o Mithril, fala, pô, legal. E vamos pra obra, homem. Vamos construir a torre,
Não, mas
leva
os
os
anões já
anões.
estão lá? Os anões já estavam?
Já, o Durin só tá evitando de conversar com o Celebrimbor, né? Quer dizer, o Celebrimbor acha que ele tá evitando conversar com ele, e ao longo do episódio a gente vê o porquê, que ele tá ocupado cuidando da vida dele e fazendo outras coisas.
Fazendo o rolê do Mithril lá embaixo lá. Tava.
Então, aí pergunta, É a escavação do Mithril que vai achar o Balrog ou nada a ver?
Eu acho que é. Eu acho que o Durin ele vai bater e vai insistir nesse erro, né? Porque o primeiro poço a gente já viu que deu errado. Né? E o pai dele fecha a operação, mas eu acho que ele vai achar outro veio e ele vai continuar tentando minerar. E eu desconfio que a Disa vai falar pra ele, então, né, não é muito pra gente ficar mexendo nisso aqui, não. Porque quem acha os minérios são as anãs, né, que elas fazem o canto lá. Né? E a montanha fala pra elas onde tem tal coisa e onde deixar coisas quietas.
Né? Ah, olha.
Eu não falo isso à toa. Esse recurso não foi lançado pra não ser usado.
Sim, sim. É, isso daí ficou meio claro ali que ela tem esse lance de cantar ali, então, é meio que a montanha avisa, né? Conta pra eles onde tem as coisas ou não.
Então, mas essa montanha é a mesma montanha do Hobbit, certo?
Não.
Ah, não?
Ali é Moria.
Ali é Moria.
O Hobbit?
Não, o Hobbit é a Montanha Solitária.
Ah, tá.
Casa Dum é onde Moria. Mostrou ali. Casa Dum é uma cidade?
Isso, é uma cidade, é um reino.
Dentro de Moria?
Dentro da montanha.
Tá, mas Moria então seria o quê? Moria é uma parte?
Moria é uma tradução pra Casa Dum.
Ah, tá.
Então Moria é onde tá o Balrog, certo?
Isso.
Só que, mas então não pode acontecer agora, porque o Gimli tem lembranças de lá? Porque o Gimli fala, o meu primo Balin mora aqui nas Minas de Moria e tal, então é uma coisa mais futurista, pra frente, ou não?
Então, Moria cai... É, eventualmente, não lembro se é no início da segunda, da terceira era ou se é pro fim da segunda. Mas Moria cai por causa do Balrog. Ele tá lá, ele é o mal lá no fundo, né? E quando eles começam a escavação do Mithril, eles despertam o Balrog. E isso causa a ruína de Moria. Aí o que que acontece? Por que que o Gimli fala do Balin? É, porque o Balin, depois do Hobbit, que a gente vê lá, que eles fazem toda a aventura até Erebor, o Balin, ele fala, não, agora que a gente conseguiu retomar Erebor, a gente já tá nessa maré de boa sorte aqui, vamos retomar Moria de volta. E ali ele falha.
Ah, então não é que... ele morre. Entendi, então é meio que a mesma história da Montanha Solitária, só que com Moria. Ele sabe.
Só que em vez de um dragão, tem um Balrog.
Entendi. Então fica caído por. Até o Gandalf arrebentar ele lá, então. A hora que o Gandalf vai pra cima dele lá, que é a hora que eles conseguem derrotar o Balrog. Ele fica todo esse tempo lá, da segunda até a terceira era.
Sim.
Caraca. Fica lá, puxando um ronco.
É.
Até o Merry que derrubar as paradas lá e acordar o bichão. Eu, inclusive, esse final de semana eu fui assistir a versão estendida, né? Que eu nunca tinha assistido, só a versão de cinema, e comecei a saga aí de ver todos os filmes nas suas versões estendidas. Então, depois a gente conversa melhor aí, que eu quero saber de mais detalhes.
Cara, a cena do Gandalf lutando com ele é foda pra caramba, até hoje. Né? É bonito.
Inclusive, foi uma das coisas que eu ontem questionei o Ivo lá sobre uma fala que pra mim, até hoje, ela... Eu não lembrava, na hora que eu vi, eu falei, puta, é verdade, o que é isso? Que é quando ele fala, né, da fogo, da chama de Anor, né?
Servidor do fogo secreto, portador
da chama de
Anor.
É.
Sim, é o feitiço lá.
E é, que ele, quando ele tá lutando com o Balrog. Mas isso daí é papo pra outra hora, mas vamos lá, vamos continuar aqui então no
só uma última pergunta, como é que o Gandalf sabe que tem um Balrog lá?
Porque ele sabe o que, que teve a queda. Ele sabe que Moria caiu. Ele não sabe que o ele desconfia que o Balin falhou. Porque faz muito tempo que ninguém tem notícias do Balin. Do Balin. Né?
Tá.
Mas ele meio que desconfia do que tinha e qual era a ruína que tinha dentro de Moria.
Entendi.
Vamos mandar um alô aqui pro Márcio Santos. Ó, temos dois Márcios aí nos vendo. Olha. Então, ó, ele falou que entrou na live e lê. Falta o PH para falar mal de novo. Exatamente, né?
Coisa linda.
E ele falou que, ó, só acho que a Galadriel deveria baixar a guarda, tá nervosinha demais. É, bom, vamos lá. A gente teve a parte dos anões ali, né? Vamos encerrar, então, este ponto dos anões.
Vamos falar uma coisa aqui. A parte dos anões, até agora, é a parte mais legal da série, concordo?
É muito legal.
A hora que eles aparecem, eles roubam a cena e eles são os mais fodas, meu. Ponto.
Sim. Né?
Beleza, concordo.
Então, pra enterrar ali, ó, bom, o que tem? Eles terminam o mistério, que é o que tinha na caixa e era mitril, como a gente tinha sugerido nas lives passadas.
Sim.
A cerimônia do canto da Disa, que é bem legal.
Sim, eu achei que ali já tava rolando algum
velório. Pra mim, alguém tinha... Isso, pra mim, todo mundo tinha ido pra vala ali já.
Isso. Ó, o Raizen falou aqui, o Gandalf praticamente fala, eu sou um anjo enviado por Deus e meu poder é igual ao seu. Ah, deve ser a parte, né, da quando ele tá na ponte lá.
Basicamente.
Aí o André falou o seguinte, a parte do Durin foi de chover dentro do meu quarto. A parte do pai do Durin, foi. Porque é foda. Porque o Elrond dá uma lição ali nele, falando, né, que, tipo, se eu pudesse ter mais um tempo com o meu pai e tal, não sei o que, puta, aquela parte foi de cortar o coração mesmo.
Foi.
Sendo o pai dele quem o pai dele é, né?
Sim.
Ele é basicamente filho de uma lenda viva.
É.
E um elfo ainda, né? Dura pra caralho.
Ah, tá no céu, ninguém nunca falou que ele morreu.
Aí o Márcio falando, ó, aliás, foi bom para os anões achar mitro, é valioso. E eles estavam... Nossa senhora.
Okay.
Eles estavam Durin há várias gerações. Que bosta do cara.
Caralho. Tinha que ser. Marciones aí.
Mas o importante desse plot é, dá pra perceber que o Elrond, ele usa da amizade dele com o Durin pra passar os anão pra trás. Explícito.
Não é à toa que ele vai virar o agente Smith no futuro.
Por que, né, que você diz isso? Por conta do quê? Do...
Porque assim, ele não vai pra lá por causa da amizade.
Tem algo mais, então, que ele...
Pelo menos não é essa intenção que dá na série.
Ele tá indo, não é só pela mão de obra?
Ele lembra, porra, eu preciso de alguém pra construir uma parada, tá ligado? Quem constrói paradas muito bem? Anões. Vou por acaso eu tenho um parça, vou lá ver com ele, tá ligado? Mas ele não fala, não é porque, ai, passou 20 anos, quero ver meu querido amigo Durin, tá ligado? Não é por causa disso. E no trailer, depois do episódio, que é o trailer do próximo episódio, do episódio 5, ele meio que conta o que que é o rolê do Mithril pro Celebrimbor.
E o que que vai ser o Mithril em Anéis de Poder? Ah, não tem. Os anéis... É
super resistente, não, né, mas...
Os anéis de poder, eles são iguais a um anel ou nada a ver?
Não.
Não. Um anel, ele é o mais simples de todos, assim. Você olha, ele é um item muito mais simplório do que o resto, porque ele é só um anel de ouro, sem nada. Todos os outros anéis, eles têm uma gema.
Tá. Tanto que na Sociedade do Anel, a Galadriel mostra o dela pro Frodo. Sim. Ali, é o anel de rubi, né, o dela que ela tem ali, né?
Não, o de rubi é o do Gandalf, o dela é o de diamante, é o de branco.
Diamante.
O Gandalf tem um?
O Gandalf tem o anel de fogo.
Narya.
Mas quem que dá pra ele, os elfos?
O Círdan. Quando ele chega nos portos, o Círdan dá o anel de fogo pra ele, porque ele... Qual o poder do anel em especial? Ele é incitar a chama no coração das pessoas. Então, como a tarefa do Gandalf não era, tipo, chegar lá e descer o sarrafo em todo mundo, era convencer elfos e homens que eles deveriam se livrar do mal que tinha na Terra-média.
Que safado.
É um negócio que ajuda ele bastante.
Que safado. Então é assim que ele convence o Bilbo?
Não, o Frodo, não, né?
Os dois.
Não necessariamente, é mais visível nisso quando ele precisa inspirar a tropa, tá ligado?
Ah, então ele
principalmente,
inspira.
Principalmente em Gondor.
Buff de carisma, o André falou.
É o carisma dele que sobe, né? Joga um D20.
É um mais 20 em carisma.
É.
Matou a pau.
O Raizen falou o seguinte, o Mithril desperta a cobiça nos anões. Nos anãos. Anãos, não é anões.
Sim.
Anão. Então
Márcio Grimaldi, pra mim tá faltando mais ação, concordo. Esse Anéis de Poder mais pra Casa do Dragão, só que sem a parte interessante das cenas de sexo. Tá dando sono. É, a ação agora, por enquanto, tá por conta toda daquele anão lá. Daquele anão, daquele elfo lá, que eu não lembro o nome dele.
O Arondir.
Arondir.
O elfo do degradê.
Exato, esse mesmo.
Então, peraí, então vamos lá. Pra gente encerrar então a parte dos anões ali, dos anãos, a gente vê então tem a parada lá de meio que desabar uma parte da mina ali. Eles ficam naquele rolê, conseguem salvar todo mundo e tem essa parada do Durin com o pai dele, né? Então ele tinha aquela rincha com o pai dele ali e tal, não sei o que. Depois meio que o Elrond dá essa lição de moral nele, ele volta lá e faz as pazes com o pai. E ele aceita então e vê o lance do Elrond lá, né? E ir lá conversar lá com o Elrond na. Por isso que eu falei pra você que fiquei meio confuso. Porque depois o Durin fala que vai aceitar o rolê do Elrond. Mas eu falei, mas eles já não aceitaram que tava lá construindo, né? Então, por isso que eu tinha ficado na dúvida. Mas vamos lá. Vamos direto então para essa parte do Arondir aí. Que nós temos ele saindo, então, ali, né? Não, vamos voltar do começo desse núcleo. Ele conhece quem é o Adar.
Isso. E ele não é
E
o Sauron.
ele não é o Sauron. A gente descobre que o Adar é o primeiro elfo, então, né? É
Primeiro
o
elfo
primeiro.
é um elfo.
E é um
Parabéns,
elfo e
Douglas,
ele é.
você acertou.
Quem? O.
Parabéns, Raizen, você acertou.
É.
Era um elfo.
Ele é um elfo. E aí ele tá lá, tipo, é o cara que tá comandando a galera ali e tá meio que tentando. Ele tá a serviço do Sauron já, pelo visto, né? Ele é um servo do Sauron ali. E é ele quem tá ali levando essa galera. É o pai dos elfos, dos orcs, né? Como eles chamam ali, né? Eles chamam ele de pai, né?
Sim, ele é um dos elfos que, porque assim, dos elfos que quando eles despertam, porque eles vêm de algum lugar, eles despertam na beira de um lago, né? Ele tem os elfos que fazem a jornada para Valinor. E tem os que não fazem a jornada para Valinor. Então ele muito provavelmente desse povo que ficou. Porque ele conta muito. Quando ele chega pro Arondir, ele pergunta de onde que o Arondir era. O Arondir fala para ele: Ah, eu sou de Beleriand. Né? E ele pergunta se ele é perto da Foz do Rio. Acho que na tradução tá Boca do Rio.
Opa! Temos aí, peraí, ó. Eu sou Marcinho. Opa, fez aí a nossa primeira inscrição. Muito obrigado aí, eu sou Marcinho. Valeu pelo Prime aí, viu? Vai lá, desculpa aí, vou.
Ele menciona uma região específica de Beleriand, que é a Foz do Sirion, que era onde, porque assim, os reinos dos elfos depois do fim do cerco do Melkor, eles vão caindo um a um. E depois que cai Gondolin, que eu acho que é o último grande reino, eles buscam refúgio na Foz do Rio, porque dali eles montam um refúgio mais para uma ilha e eles seguram mais ou menos até a hora que os Valar chegam e derrotam todo mundo. Né? Então ele fala que ele caminhou todo aquele rio, porque o Sirion é um rio importante na Primeira Era e tudo mais. Então, como ele é dessa parte mais para o leste de Beleriand, eu acho que ele é desse povo dos elfos que não fez a jornada.
Entendi. Ó, vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho só para ler algumas coisas que o pessoal tá mandando no chat, ó. O Danilo falou que não tem muita ação porque tem que apresentar muita coisa, concordo. Eles estão desenvolvendo muita coisa ali. Eu acho que a gente. Essa primeira temporada eu acho que a gente não deve ter muita ação mesmo ainda. O Márcio Grimaldi também falou, né, que tá dando sono aqui nele. Mas
Tá.
eu acho que até o final dessa temporada a gente não deve ter muita coisa. Eu acho que os caras realmente vão ir com mais calma ali, né? O Danilo também falou aqui, ó, que vai ter mais pra frente com os personagens amadurecidos, realmente. Eu acho que aí. Até porque agora a gente já vai falar do núcleo da Galadriel ali, mas a gente vê que a Galadriel tá levando uma galera lá pra Terra-média, então talvez a gente comece a ter um pouco mais de ação nos próximos episódios, né? Alguma coisinha. O Raizen falou aí, acho que sobre o Adar, né? Que é um elfo corrompido, né? Exatamente ali. E ele falou que ele
Sim.
não acha que ele tá alinhado com o Sauron. Concorda com isso também?
Não, eu acho muito difícil ele não estar tá alinhado com o rolê, porque ele não te, eu acho difícil ele ter o respeito que ele tem dos elfos se ele não fosse um servo do Morgoth, porque
Dos orcs.
dos orcs, desculpa. ter o respeito dos orcs se ele não fosse um servo do Sauron, cara.
É, ele falou que ele acha que ele tem a própria agenda de poder dele que vai esbarrar no Sauron. Vai ter uma treta lá. E aí tivemos aqui, ó, o André também falou o seguinte: imaginei que fosse um dos elfos perdidos na escuridão da Terra-média e foi capturado pelo Melkor. Então.
Então, mas... possível. A questão do Sauron, que nesse episódio é dito, dá-se a entender que ele é o estranho sem nome lá. Então, assim, pelo que dá pra entender, pelo que o Ivo conta pra gente, não tem como descobrir que é ele, porque ele vai ter que se infiltrar de algum modo na Forja, ou não. Porque é ele que corrompe os anéis, certo?
Sim. Ele que ensina como que faz.
Ele vai ensinar pro Celebrimbor.
O Celebrimbor.
É, isso é uma coisa que eles não vão poder mudar, eles vão ter que colocar o Sauron ali de qualquer forma.
Então não dá pra expor o Sauron... quase que nem nessa temporada, talvez vai ter um subchefe ali pra ter uma ação.
Eu acho que fica sendo o Adar, meio que o vilãozão dessa temporada. E até porque, assim, o Adar tá indo atrás também do punho da espada do Sauron ali, certo?
Sim.
E aí a gente já pode entrar até pra falar sobre o núcleo ali dos humanos, né, que estão ali na torre de vigilância dos elfos ali. O menino lá, o filho da eu esqueço sempre o nome da menina lá.
Brawyn.
Da Brawyn. O filho dela vai, ele volta até, né, a vila deles ali e ele tá levando a espada. E aí ele meio que ele aprende a usar a espada ali, que ele sabe que a espada vai. Ele vê que a espada cresce conforme ela tem contato com o sangue ali. Então ele usa e ele se fura no braço ali. E mais pra frente, no final do episódio, a gente vê que aquele outro velho, que era o velho da taverna lá, também tem a mesma marca, porque aí a gente descobre que aquela espada, que o pedaço ali da espada, tava guardada no celeiro dele.
Uhum.
É o... como é que ele chama? O Aldreg, eu acho que é.
O Aldreg, eu não
cara,
lembro.
Palmas pro Ivo que ele consegue decorar os nomes.
É, eu não consigo, cara. Não consigo.
Eu assisto anotando, coração. Tem uma pauta do meu lado. Eu não tenho poderes mágicos.
O Danilo falou marca de
heroína. Justo.
É.
Quase a mesma coisa, então, o Márcio Grimaldi falou: é verdade, com certeza, as próximas temporadas devem ter mais ação, porém o primeiro episódio foi o melhor até agora.
É, o primeiro episódio é foda mesmo, isso é foda. Mas então, por que eu tô falando dessa marca? Porque no trailer a gente vê o estranho mostrando uma marca similar a essa. Vocês pegaram isso no trailer do próximo episódio? Então, eu não sei. Aí eu fiquei na dúvida, será que o estranho agora vai ou não vai ser um servo do Sauron ali também? Eu não
Tudo
sei.
Diz que sim, porque
o Sauron, não
o bartender serve. Falou isso, falou, ó, você viu que caiu o fogo do céu lá, o meteoro, pô, acabou com o meu Gandalf.
Acabou com o seu Gandalf.
Porra, não é mais o Brandalf, né, cara?
O Brandalf.
Bom, vamos lá, então, esse rolê dos humanos ali, a gente vê o filho da Brawn aí chegando lá na vila, tentando pegar mais comida, e... tem uma cena, eu achei aquela cena do poço ali um pouco forçada ali, de tipo, sei lá.
Sim. Né? É meio mal dirigida aquela cena, eu achei só.
É, esse episódio teve umas coisinhas que pela primeira vez eu acho que eu olhei uma coisinha e falei, não que tá ruim, pelo amor de Deus, não tá ruim. Mas teve uma ceninha ou outra ali, teve um CGzinho no barco lá com o Isildur lá também, com o Isildur lá e tal, que você fala, aqui esse episódio talvez não injetaram tanta grana ali nessas coisas, mas sim, só isso também, porque o resto ainda continua deslumbrante, né, mas foi uns detalhezinhos. Mas essa cena do poço aí do menino ali também foi uma das cenas que eu, não sei. Mas enfim, vamos lá, o que mais que vocês destacam desse núcleo dos humanos ali?
Ó, ele fala algumas coisas importantes ali, porque ele situa onde que tá tendo toda a treta, né, é em Mordor ali. Não é tão a leste de Mordor como eles fazem a gente querer acreditar. Porque na hora que tá entrando o pessoal refugiado, porque eles saem avisando as outras vilas que tem, a Brawn fala que é todo mundo. Eles percorreram todas as vilas dali até Orodruin. Orodruin é o vulcão, é a Montanha da Perdição. Né? Então andou-se um bom bocado, assim.
Boa. Boa, entendi. É. Mas aí teve mais alguma coisa desse núcleo? A gente vê o Arondir ali resgatando o menino, né? Chegar lá e a cena da, A cena da floresta foi legal. Dele correndo ali dos
pegando a flecha.
Na hora que ele pega a flecha ali que tá caindo no moleque, você fala, puta, é foda.
Elfo é foda,
não tem
como. Ah, não, são melhores.
Os elfos são foda. Eles são, olha. Mas ali foi só isso também, né? A gente vê ele naquela fuga, que é uma cena de ação bacana, né? Que tem dele ali na floresta. Uhum. Depois tem, quando eles chegam na clareira ali, os elfos não, né, não querem vir pro sol ali. Eu falei, mano, você dá uma nubladinha ali agora, eles estão fodidos, né? Mas, bom.
Ainda bem que eles não brilham, né? Quando tem certos vampiros.
Mas era pra brilhar, né? Porque se você for ver no Senhor dos Anéis lá, eu revendo a Sociedade do Anel, os elfos brilhavam mais lá, hein?
Aqui não, tô falando dos orcs.
Ah, os orcs. Ah, então. Bom, mas enfim, aí é importante o núcleo dos humanos, porque tem um meio que um cliffhanger ali do final, que é quando ele fala que ele traz a mensagem do Adar ali, que diz que vai, que ou eles se aliam, né, com a galera toda lá do mal, ou eles vão invadir ali e vão tacar o terror ali, né, na fortaleza dos elfos, onde eles estão ali agora, né?
Isso, hostility.
Olha lá, o Iminato, boa noite aí, cara, boa noite, manda um boa noite, rapaziada.
Ó, o Márcio Grimaldi falando aqui, ó, Sauron só deve aparecer lá pela terceira ou quarta temporada, quando for forjar os anéis, já que temos 5 temporadas. Ó, a última temporada tem que ser, pelo menos, toda a preparação para a última batalha, que precede o Senhor dos Anéis. Se não for isso, aí o PH vai ficar muito puto, então não pode ser isso, porque eu quero ver o PH muito puto.
Eu acho que revela o Sauron antes, porque eles não devem ter filmado tudo de uma vez. Eles devem ter filmado só a primeira temporada. O resto não deve estar filmado.
É, eu acho que não.
E a gente já viu cenas de outras coisas, né? Então, eu acho que a gente vai ter Sauron nessa temporada ainda.
É, pode ser. Mas os anéis... Eu vi algumas pessoas teorizando que a série acaba com a Forja dos Anéis. Mas você acha que tem rolê suficiente pra... Tipo assim, uma grande trama pra levar só até a Forja dos Anéis e acabar ali?
É, quanto tempo demora entre a construção da torre e a Forja dos Anéis? Imagina, não demora, a coisa demora um ano, né?
Não, é aquilo que a gente comentou na última live. Pensa assim, o Anatar fica 400 anos ensinando os elfos, tá? É que não funciona pra TV, tem que ser um ritmo mais rápido, né? Não dá pra ficar na linga de 400 anos.
Olha lá, vamos ler um pouquinho aqui do que a galera tá falando. Ó, o Raizen falou que ele deve o Adar, né, deve estar trabalhando sozinho porque o Sauron tá sumido. É, a gente não sabe o paradeiro do Sauron ali. O André falou o seguinte, eu acho que o Sauron está por trás sim do Adar, pois eles estão em busca da espada dele, então depois ele descobre da Forja e vai fazer suas jogadas. Pode ser, boa. Pode ser, se concretizar o que a gente tá falando, que o estranho é o Sauron, ele, em algum momento, eles vão esbarrar ali com a construção da torre e aí ele pode, de repente, se infiltrar ali no meio da galera. Ele dá um jeito de largar os hobbits ali, né, os proto-hobbits e ir pra lá, não sei.
Sei lá, não... Bom, vamos esperar.
O Marcio, aqui, ó, o Marcinho falou o seguinte, eu sempre fico zoando Harry Potter, mas a marca foi muito Comensais da Morte.
É, foi mesmo. Eu lembrei a mesma coisa.
E o Raizen falou o seguinte, eu acho que os anéis vão ser forjados na próxima temporada, porque depois de forjar tem muita guerra antes de Númenor cair. Então, tem isso. Falando em Númenor cair, tivemos o primeiro vislumbre ali, então, do dilúvio ali, do maremoto atingindo Númenor. Foi isso?
Isso.
E aquela visão, né? Como é que é o nome da rainha lá, Ivo?
Miriel.
A Miriel, é uma visão que é válida mesmo ali? Já existiam pessoas que tinham essas visões ali da queda de Númenor?
Não. Ninguém desconfia, ninguém achava que o rolê ia cair, né? É muito grande pra cair.
Uhum.
É, mas no fim, o que eles vão entender na série que é diferente dos livros é que a Miriel, ela sabe que o pai dela tem uma certa razão. Mas em nome de manter o pai dela é o rei que aparece na cama, que é o Tar Palantir. Mas em nome de manter o poder e a governabilidade, entre muitas aspas, né, ela escolhe por dar as costas aos elfos do jeito que o resto da corte queria.
É, Depois ela. Nesse caso, ela voltou atrás, né? Nesse episódio ela volta atrás. Na hora que ela vê ali que as pétalas estão caindo, é um sinal dos Valar ali de que deu merda, né? Uhum. Falou, ó, fia, não é isso que você tem que fazer, não. Aí ela volta atrás e ela vai então escoltar a Galadriel pra lá. E elas. E nesse episódio a gente viu ela mostrando a. É Palantir, né? O nome da.
Nossa, eu pirei essa hora, hein? É a mesma. Assim, não é a mesma do Saruman, né?
Não é a mesma e...
Mas
ela
é o mesmo item.
E ela fala um negócio errado ali. Porque ela fala que, ah, e haviam 7 Palantirs, mas as outras se perderam, só tem essa. É, não é assim que a banda toca no livro. Porque as Palantirs, o Elendil salva todas e o Elendil leva 7 pra Terra-média. Então, na Terra-média tinha 7.
Elendil é o pai do...
Do Isildur.
Do Isildur. Então, as Palantirs são só 7?
São 7. Tinham mais, mas que sobrevivem à queda de Númenor e vão pra Terra-média são só 7.
O Danilo perguntou o seguinte, a Palantir prevê o futuro ou é um tipo de uma internet que fala com as outras?
Nos livros, elas só são... Você usa ela pra ver lugares que estão ao longe. Né? Palantir é ver ao longe. Né? Você consegue usar ela pra se comunicar, mas... Ela não te dá uma visão de futuro. Pelo menos não é para. Durante o Senhor dos Anéis, qual que é o problema da Palantir? Como o Sauron tá com ela, ele consegue imprimir a vontade dele no outro usuário da Palantir. Então ele consegue fazer com que... Ou ele faz com que o cara vê o que ele queira ver, ou ele consegue dobrar a vontade do cara.
Ele tá influenciando ali.
Ele influencia.
E é assim que ele influencia, então, o Saruman.
Isso.
Olha só.
Então, então quer dizer que a Palantir ali no livro e no... Pelo menos, aliás, no, na série e no filme, ela é dita como de uma forma meio errada, então. Porque ela não prevê o futuro.
Não, no livro não prevê o futuro.
Tá. Mas nem no filme ela prevê o futuro.
Tá dando... No filme, eu acho que... eu não lembro se quando o Gandalf toca ali... Se
não. Tá... Não, a hora que o Gandalf toca, ele tem uma visão e essa visão é a do Sauron. Aí é a hora que ele fica, pô, mas peraí, tem uma coisa errada ainda. Porque se o Saruman usou isso daí, ele não me falou nada, então ele... Aí, naquele momento, ele já sabia que o Saruman tava de treta ali, entendeu? Exatamente ali. Mas não é futuro, não.
O que o Raizen falou é o seguinte. Outras pessoas podem ser imagens na Palantir, já que não sabe onde estão as outras. O que ela tá vendo pode não ser o futuro, e sim uma imagem que alguém quer que ela veja.
Sim.
Você acha que o Sauron já pode estar influenciando, então, a Palantir ali que tá com a Miriel lá?
Eu acho que pelo bem da série, espero que não, cara. Porque todo o rolê é o Sauron ir depois... Porque ele precisa primeiro tomar o couro na Terra-média pra depois ele ir de prisioneiro pra Númenor. Pra aí ele influenciar Númenor.
Caramba, vai acontecer isso? Ó o spoiler.
Pois é, né? Ó, quem achou que aqui não ia ter spoiler, achou errado.
Fala aí, como é que é? Ele vai levar um couro na Terra-média? Quem que vai dar um couro nele?
Númenor. A diferença é que isso é tipo, sei lá... 600 anos antes do que tá ali.
Então, se a gente for seguir dessa forma, talvez o que a gente possa traçar, então, na linha cronológica da série é que agora a Galadriel, então, ela, depois de conseguir ali convencer a galera de Númenor a ir com ela pra Terra-média, ela vai partir na caça do Sauron. E aí ela deve chegar e deve dar de topo com aquela galera ali que tá naquele rolê maluco ali no sul. Fazendo ali as paradas ali, atacando aquela galera que tá lá agora na Torre dos Elfos, e eles vão chegar meio que como a cavalaria chegando ali, e pode ser que a gente veja então a treta, o pau comendo ali.
A Galadriel, a verdade é que ela tá numa quest sem causa ali, porque, beleza, só ela acredita numa coisa que ninguém mais acredita, e ela tem certeza que existe, né? Então, pô, tá difícil até a gente acreditar nela.
Ela tá numa quest sozinha ali, coitada.
Ela tá assim, uma quest sem causa. Fala, beleza, tô indo pra quê? Pra nada. Supostamente.
Por isso que o Raizen falou, por isso que vamos ver. Por isso que falei que depois de forjar tem muita coisa pra rolar. Bom, mas vamos lá, Ivo. O que mais? O que mais que você destaca aí dessa... A gente falou sobre o núcleo dos anões, falamos sobre o núcleo dos, uhum. dos humanos ali onde tá o Arondir, teve a parada da Galadriel ali em Númenor, e a gente vê, né, a primeira vez ali então que a gente vê uma possível queda de Númenor, a queda de Númenor ali. O que mais se destaca isso aí que você... Ó, o André falou que acredita nela, viu? Ele acredita na Galadriel.
Bom, teve tem um momento do easter egg, a série é cheia do easter egg, né? Mas ali tem um momento do easter egg. Porque quando elas estão no salão da Palantir, a galera, logo na entrada da Galadriel, ela entra, ela para do lado de uma espada, e aquela espada, ela tem muito mais a cara de ser a Narsil do que aquela espada que o Elendil ganha, que todo mundo achava que era, e não é. Né? Porque a Narsil é uma espada que já foi forjada na Primeira Era, é uma espada antiga, então faz sentido
ela estar ali. Narsil é a espada do rei? De Gondor?
Isso, é a espada que o Elendil usa para cortar o anel da mão do Sauron, que os fragmentos estão lá em Valfenda. Que
Elendil? O Elrond...
É.
Quem corta é o Isildur?
Quem corta o dedo do
Sauron? Ah, não, é o Isildur.
É o Isildur? Eu falei, caramba.
É que a espada é do Elendil.
A espada é do Elendil.
O Elendil chega, treta lá com o Sauron, aí o Sauron
quebra. Rompe no peito?
É. Aí o Sauron quebra a espada dele, fica a espada com o toquinho, e aí o Isildur chega
sim.
E vapo, passa a lambida nos dedos do Sauron.
Tem isso. É, mas tem outras duas coisas que eu vi naquela cena, que é, tem um machado, e pra mim aquele machado é o machado do Tuor, que é o pai do Earendil.
O Tuor, aí.
É, vamos lá.
O Tuor
é o pai do Earendil, que é o pai do Elrond.
É o avô do Elrond.
Isso.
Caraca,
meu. Que esse machado, ele realmente ele tava em Númenor e ele é perdido na queda. Mas tem um... Depois da visão que a Galadriel tem na Palantir, tem um elmo de fundo. E pra mim, aquele elmo não era pra tá lá, pelo menos. Não é pra ser aquele elmo, que é o elmo dragão. O elmo dragão de Dolormin, que é o elmo do Turin. Ele já tinha aparecido, duas referências para ele antes, que era... Lembra da cena das árvores em Lindon? Que eu falei, o Turin tá aqui em algum lugar? Então, né? Eu voltei para assistir, ele tá lá.
Quem que é o Turin? É o...
Calma. A gente vai chegar em quem é o Turin.
Porque tem o... Não, tem o Turin, tem o Durin, não é fácil, não.
Decorar tem o Durin, tudo. Durin.
É.
Durin, como diz o Márcio.
Tuor.
Vai, vamos lá. Você tá falando do começo das árvores, quando tinha...
Não, vamos lá. Lembra no primeiro episódio que a Galadriel tá num bosque olhando pra estátua do irmão dela?
Sim.
É um bosque lá em Lindon?
Certo.
Então, tem uma estátua que tem uma pessoa. Segurando um elmo. E aquele elmo é o elmo dragão. Então, aquela estátua, pra mim, é o Turin.
Entendi. O Raizinho tá falando, ó, o Turin também é um homem, não um anão, hein?
Exatamente.
E ele falou, ó, lembrando que o Tuor e o Earendil são humanos e não elfos.
O Earendil é meio...
Eu acho.
Ah, não, ele é só um homem mesmo. Caramba, como é que chama? Na cena da casa do Turin, que tá as crianças se batendo com duas cabeças gigantes...
Sim.
Uma cabeça é a cabeça do elmo dragão. Por quê? Porque o elmo, ele originalmente ele foi forjado pelos anões, né? E ele era usado por um anão, que é o Azaghal. Que é da onde o Azaghal do Jovem Nerd tira o nome dele? Então, é um personagem dentro da mitologia do Tolkien.
Não é, né? Safado.
Aí esse elmo depois ele cai na mão de um dos filhos do Fëanor. E eu vou chutar o Maedhros, porque eu não lembro quem que é mais. E depois ele vai pra outro elfo que eu não lembro o nome, e esse elfo desse elmo pro Huor, eu não lembro. Isso o Haldir. Ele Haldir, dá pra um homem...
Haldir, é isso o nome dele?
Haldir, acho que é. É pro Valdir.
Pro Valdir. Né?
Pro Valdir. É,
quando, ele dá quando ele dá terras pra esse... pra essa casa de homens, né? E, eventualmente, esse elmo, ele chega até o Turin, e o Turin usa esse elmo durante a vida dele. Porque o elmo, sei lá, te dava corpo fechado.
Entendi.
Basicamente.
O A6576171, ele falou que o Turin é o roteador do Danilo, se não me engano.
Eu não lembro. Tinha uma senha muito complexa e uma frase muito gigante pra entrar no Wi-Fi do Danilo. Aí,
lá,
ó,
o Danilo falou que é. Muito bom. E o que mais que você destaca aí? Você falou desses easter eggs ali. A gente já falou do... A gente falou lá do rolê dos anões, que a gente deve ter, né, o Mithril, então, sendo ali alguma coisa que deve influenciar mais ao longo dessa temporada. Bom, a gente tá na metade, né? Porque, se não me engano, são 8 episódios que a gente vai ter, né?
Sim.
Nessa primeira temporada. Então, a gente chegou na metade.
Tem
e aí...
O quinto.
Oi?
Essa semana é o quinto agora, né?
Isso, essa semana nós teremos o quinto episódio.
Respondendo o Ryzen, sim, Turin é o cara que mata o Glaurung.
Ah, é? O primeiro dragão?
É.
Então, agora a pergunta, é o dia de Durin ou o dia de Turin?
De Durin. Então um D é dos anões.
Ah, tá.
E o
que Durin, é esse Durin?
É, que são, então, são vários. Eles acham que o Durin nunca morre, porque o filho sempre ganha o nome de Durin. E vai passando. Porque o Durin que a gente vê que é o parça do Elrond, ele é o Durin quarto. O pai dele é o Durin terceiro.
Tá.
Não entendi.
Entendi.
Na época do Hobbit, eu acho que tava no Durin sétimo. Já tava lá na frente.
É. E você, Robertão, o que mais você destaca desse episódio também?
Caramba, acho que a gente falou tudo. O que eu mais gostei foi da Palantir lá. Que, pô, é legal quando conecta ali com o Senhor dos Anéis, eu piro a cabeça.
A cena da queda de Númenor do Maremoto Vina é bem legal também. Embora Sim. eu achei que ela tava com o som meio zoado. Tava muito estourado. Eu entendo que é hecatombe, assim, que o mundo tá acabando. É. Mas, sei lá.
É, não teve também o Estranho e nem os Proto-Hobbits, né?
Não.
É, não teve.
Era uma segurada.
Não, não teve o plot dos Hobbits e acho que só, né?
Eles estão trabalhando a estrutura deles, acho que é sempre 3 núcleos por episódio, né?
É 3 núcleos por episódio.
É. Senão fica
a Galadriel em todos. Acho que a Galadriel tá cansando.
A Galadriel, né? É, porque a Galadriel é...
Porque ela é o plot que o plot dela é o que empurra a série pra frente.
É.
Uhum.
Bom, e como a gente falou, ela agora, a Galadriel consegue ali, né, convencer a galera, e aí na hora que ela tá vazando, eles chamam ela de volta. Não, peraí, filha, volta aqui, né? Vai te levar, vai. Vai te dar uma carona até lá e aí a galera... Então, tem o Isildur, né, que a gente falou ali, que ele foi bem filho da puta, ferrou com os dois amigos dele lá. Isildur é merdeiro desde sempre, né? Fala a verdade.
Mas é a filha da putagem ali.
Bicho, o Isildur, eu olho pra ele, ele parece a porra do Jove do Pantanal e me dá um asco. Não sei porquê.
Não, cara, o Isildur, depois que você vê ele lá no, na Sociedade do Anel, você fala assim, velho, esse cara é merdeiro, vai ser merdeiro sempre. E tá aí a prova, que foi merdeiro desde quando era mais novo.
Ó, ele é o ancestral do Aragorn, hein? Dá algum crédito pra ele.
Mas ele tem merda.
Ó, o importante ali é o que a gente vê. O sentimento que eles têm contra os elfos, né? Que é o nascimento da extrema-direita louca de Númenor. tá ali, você vê que é um sentimento muito presente na sociedade.
Sim, ela até cita, né, os fiéis, né, nesse episódio.
É, ela cita os fiéis, embora ela não se deu o trabalho de explicar. E é importante que... Tem um negócio que ali está muito estranho, e ali eu não sei o que vai acontecer ainda. Por quê? Porque você vê que o Halbrand, ele faz de tudo possível para ficar ali, né?
Uhum.
E você vê que, assim, não, vou te aconselhar aqui, jovem, você tá muito afoito.
É.
Né? Que a cena dela indo parar na prisão é muito engraçada também, diga-se de passagem.
E como ela sai é muito, sei lá.
Né, e você vê que o Farazon, assim, o Farazon ia atacar ela, mas ele fala assim, você não quer atacar ela. Ah, mas eu não sei pra onde ela tá indo. Mas deixa, você meio que sabe pra onde ela tá indo. Uhum. E ele fica só de ideiazinha, de conversinha em todo mundo.
É.
Né? Mas eu não ponho fé que é ele que vai fazer o rolê da queda de Númenor. Não é o Halbrand que leva isso pra frente, eu acho.
O Ryzen falou outra coisa aqui, né? Primeiro ele falou que tem a Disa cantando, que foi uma cena boa, realmente, né? Que ele fala que a montanha toda vibrou.
Uhum.
Aí tem ele falou que o Isildur ouve vozes desde cedo, né? É, com certeza. E aí o que ele falou é o seguinte, a cena da revolta deu uma vergonhinha alheia, porque dá pra ver que juntou todos os figurantes ali, o cara dá um discurso e tem vinho pra todo mundo.
Né?
É. Aquela cena eu lembro de alguém ter comentado em algum vídeo da internet que aquilo ali era muito parecido com o núcleo da Record. A gente até comentou isso em algum episódio nosso aí. Núcleo
e de novela
de época da Record.
Novela de época não, novela bíblica. Que é
novela, bíblica.
Novela bíblica. E esse é o meu medo do núcleo de Númenor, cara. Virar um núcleo Record maluco.
A gente viu ali a galera, né, na hora que o Elendion chega ali, chamando, convocando a galera pra ir junto, né, aí os amigos do Isildur vai, aí ele meio que, ele vai pra fazer merda provavelmente de novo com os amigos dele ali.
É, porque é a função dele, porque ele é jovem, né, cara.
E é merdeiro. Eu pensei que a irmã dele ia mandar um ali, porque tem esse rolê da irmã dele, né, a irmã dele ali com aquele carinha lá que é um cara ali, acho que, o que que ele é? Ele é
conselheiro? Ele é filho do Farazon.
É o filho do Farazon. Que ficou meio... Sai parado ali. O que que vai rolar? O que que vai sair dali?
Calma, gente. Calma. Faltam cinco e... Quatro... Quantos episódios? São oito?
Quatro episódios.
Faltam quatro? Ah, é. Faltam quatro. Contando... Quatro. Deixa rolar.
É.
Não podemos...
Achei... sei lá. Não sei o que que eles estão querendo ali com aquela filha do... Você falou que aquela filha do Elendil não existe, né? Nos livros.
Não existe.
Mas, ó, o próximo episódio eu espero que ande pelo menos com o Estranho Sem Nome, que agora, pô, vai passar da metade. Ele tem que acontecer alguma coisa, chegar a algum lugar.
O núcleo que reveza, pelo que deu pra parecer assim, sempre tem Arondir e sempre tem o plot da Galadriel.
Sim.
O que fica trocando é o núcleo de Eregion, que é o dos anões lá.
Eregion, que não teve no passado, né?
É que não teve no passado, e o núcleo dos Harfoot.
É, exatamente. Pois bem, então tá. Vocês aí no chat, se tiverem mais alguma pergunta aí pra gente fazer pro senhor Ivo, não sei se você...
Cadê? Você falou que tinha uma pessoa que te mandou uma pergunta.
Ah, é, verdade. No Instagram.
Ah, verdade, vamos lá. Temos aqui, deixa eu pegar aqui, que foi o nosso ouvinte aqui, o André Eli. E ele disse o seguinte, ó, vou ler toda a mensagem dele. Ele falou, ei, boa tarde, e aí, boa tarde. Estou escutando o podcast Anéis do Poder. E ele falou aqui, ó, tô na parte da discussão sobre o estranho dos pés peludos. E pra mim, ao meu entender, é o Gandalf sim. Porque, por mais que nos livros consta do Gandalf na Terceira Era, isso é, as aparições dele e as ações dele como magos. E pela lógica, o estado atual dele, como se tivesse perdido, pra mim faz total sentido ele estar se adaptando e aprendendo pra depois agir como tal, com total sanidade do ser que ele é. E ele falou que o Sauron pra ele está em outro rolê nesse momento. Que ele então acredita que seja mais o Gandalf do que algum outro aí. Mas talvez nesse episódio meio que já caia então por terra esta
afirmação.
É, esta teoria aqui do
essa
André.
Essa hipótese.
É, do André Eli. Bom, eu também acho que ficou mais claro que talvez quando o velho lá da taverna lá falou pro moleque que, né, ah, você viu a Caíno também mostra que é tá ligado o Sauron com a queda do meteoro. E o lance de que eu falei, né, no episódio ver ele lá usando meio que se furando com a espada lá também.
E criança tá afim de um Sauron diferenciado.
Ó, o Raiden tá falando, o Gandalf ele não é. Pode ser um dos azuis, mas ele falou que também não é. Não sei. Eu acho que o grande mistério até agora dessa série é isso, né? Saber quem é o Bendito do Estranho.
Que parece tanto com o Gandalf.
Que parece. Pior que é, cara. Eu reassistindo a Sociedade do Anel, eu vi que os trejeitos dele é muito parecido mesmo.
É muito igual o olho dele, igualzinho. O jeito, a barba. Caramba, ele é muito parecido.
E usar drogas é coisa que o Gandalf também já fazia. Afinal, ele era viciado na erva dos hobbits. Então...
Na erva dos pequenos.
E onde está o Sauron? Exatamente, Raizen. Também não sabemos, é também outro mistério. Aonde está o bendito do Sauron?
Tá naquela bolha lá, que vira um olho lá. Aquela bola lá. Por que ele fica naquela bola lá, falando nisso?
Porque ele não pode se manifestar fisicamente, ele só é um espírito.
Ah, mas aquela esfera é alguma coisa em específica?
É, não existe aquilo de um olho em cima da torre, tá ligado? Aquilo lá é um recurso que o Peter Jackson criou pro filme e é um recurso muito bom, diga-se de passagem, né? Da ideia, porque a imagem do olho já existia, né? Que era a marca do Sauron. É, mas assim, não é que você olhava Barad-dûr assim e tinha um olho parecendo um farol em cima dela, tá ligado?
Que boa! Ficou bom mesmo.
O Raizen falou o seguinte, tem uma cena deletada do filme que tem o Sauron que luta contra o Aragorn. Ah, é? Tem.
Ah, é?
Eu ainda boto fé que é aquele. Que o Adar é o Boca de Sauron, cara.
O Boca de Sauron ali é. Ah, não,
Pra
então.
mim, ele é o arauto do Sauron.
Acho que teremos o Adar como meio que vilão principal dessa temporada. E
Sim.
aí eu acho que ela se resolve com uma treta ali da galera de Númenor chegando, tretando com o Adar ali e o exército de orcs. E talvez revelando aí numa cena pós-créditos, no finalzinho do episódio, que o Sauron tá por ali, e aí aparece o Sauron. E segunda temporada a gente vê, continua vendo o desenvolvimento ali da torre lá da forja e talvez aí o Sauron continuando as tramas dele. Mas
Sim.
enfim. Vamos lá, vamos
Fala a verdade,
aí.
gente. A hora que um anel for forjado, todo mundo vai pirar, né? Vai, vai, fala que vai. Que apareceu as letras em élfico.
Eu quero ver como eles vão fazer isso na série.
Por quê?
O processo de como que eles vão botar isso sendo feito, tá ligado? Se vai ser alguém martelando um pedaço aleatório de metal, ou se ele vai chegar com metal derretido e jogar numa forma. Eu quero muito ver como que vai ser.
Ó, o Raizen falou da cena aqui. Ele falou que no final, no Portão Negro, o Aragorn enfrenta o Troll gigante, mas originalmente era para ser o Sauron ali. Tem uma cena gravada, mas não finalizada no YouTube.
Olha.
Interessante. Vou procurar
E
para ver.
tem isso no livro? Não? Ah, tá.
Não.
Bom, vamos lá.
O mal no mundo do Tolkien, ele nunca tá iminente em cima de você. É raro. Ele é sempre um mal distante, imaterial, é bem etéreo, assim. Nunca é
Sim.
um troço físico na sua frente.
Olá, Robertão, eu quero saber então de você aí, suas considerações finais aí sobre o quarto episódio de Anéis de Poder.
Bom, como eu falei, para mim a parte mais legal ainda dessa série tá sendo o Arco dos Anões, que, pô, que parece roubam a cena totalmente. E eu vou dar três engrenagens também, mais por causa dos anões, porque eu gostei muito deles ali, o pouco que eles aparecem, nossa, é sensacional. Então eu também vou ficar com três engrenagens muito bem tolkienianas aí.
Senhor
Eu
Ivo.
dou quatro engrenagens por causa dos easter eggs.
Ah, mas aí só você pega, né, fofo?
Não, o cara.
Desculpa.
Tem que ser o ninja do
Ele
Tolkien.
assiste a série que a gente não assiste.
É, então. A gente tinha que assistir com ele, tinha que colocar lá, narração do Ivo.
A
Assim,
próxima,
dá
a gente vai fazer uma watch party
o
junto com o
watch
Ivo.
party, é.
E aí.
Eu vejo de sexta-noite, geralmente.
Então, nós vamos fazer uma watch party com o Ivo aí, a gente vai pausando frame a frame pra ele
É.
falar: "Não, isso daqui, ó, é tal coisa."
Vai levar 3 horas pra gente assistir.
Engrenagem em Tolkien é coisa de orc, Roberto. É verdade. É
Pior que é
isso
mesmo.
aí. Cara, eu tô junto, acho que eu ficaria no meio termo se a gente desse nota quebrada entre 4 e 3 aí, porque eu acho que foi um episódio, como eu disse, ele foi mais lento, me deu até um pouco de sono aí, assim, eu confesso, em alguns momentos ali. Foi um que deu pra dar uma pescadinha. Você falou, opa, não, tô acordado aqui e tal. Mas é legal de ver. E eu fiquei tão no hype, como eu disse aí, né? Tô vendo as versões estendidas e tal. Então, você tá ali envolvido nesse mundo e sabendo de coisas, né? Tipo, que a gente já tinha visto no filme e sabendo de coisas que eles estão referenciando, tanto dos filmes quanto. Dos próprios livros agora ali é super interessante, legal de se ver. Então, assim, isso agrada muito na série. Eu acho que o desenvolvimento dela tá indo mais lento e eu acho isso bom para não queimar muita coisa também. Como eu falei, apesar de eu achar que eles estão condensando e passar a passagem de tempo começa a ficar meio confusa, é legal saber que pelo menos no desenvolvimento dos personagens eles estão dando tempo para você ver um pouquinho mais de cada um. Você vai conhecendo o próprio Durin, a gente viu um pouquinho mais dele, o Elrond também. E a Galadriel a gente tá vendo, né, que ela com essa raiva toda dela ali, né, que ela é uma Galadriel ainda muito jovem, né, e meio que
Imatura, não
imatura.
jovem, não
É,
jovem.
jovem, digamos, uma pessoa
Um
que já deve
elfo
ter
não
uns
funciona.
20 mil anos ali, ela não é muito jovem, né? Quantos anos a Galadriel tá nessa era aí, Ivo? Chuta aí, quanto você acha? Olhando pela carinha dela ali, ó.
12?
12
Os
mil?
12 mil.
Nossa, eu ia falar
Tá
8.
nova. Tá nova, na flor da idade ali. Ô, Felipe, pô, foi mal. O Cacete falou 4 Ed aí, foi mal. Caramba. Eu vou lembrar
de. Verdade, ó. Eu tomei o AD e eu estou vendo o AD do quê? De Anéis do Poder. De poder.
Eu vou mandar aqui pra ele, já que ele tá vendo aí, ó. Prometo que nos próximos desativo. Diminuo.
Não, a gente espera o AD acabar aqui.
Vamos esperar o AD acabar pro Felipe voltar aqui pra gente poder se despedir então de todo mundo. Eu também tô tomando AD aqui na cara, aqui, ó.
AD na cara.
É.
Aqui. Advertising.
Aqui acabou.
Acabou? Estamos acabando aí.
Nossa, o AD de Havaiana do LOL é muito triste, cara.
Cara, eu tinha diminuído pra não ficar passando tanto, hein? Vou diminuir mais ainda lá.
Acho que não sei se depende muito de você.
É coisa, né? Olha lá, é. Tomei um só.
Mas agora eu já sei vencer a caça. Importante. Lições foram aprendidas.
Próxima live, prometo que eu irei diminuir. Nós começamos a monetizar o canal agora, então eu não sei eu mexer ainda, mas prometo que nos próximos eu vou.
Cadê o PH pra isso? Precisamos, não tá nem assistindo a live, esse vagabundo.
PH que manja aqui dos lances da monetização da Twitch. Preciso dele.
O PH ele tá bravo com você, eu tô sentindo isso, que você não tá assistindo Hellraiser.
Ixi, nem me fala disso. Vamos lá. Mas é isso então, pessoal. Pra galera que voltou do AD aí agora, muito obrigado por vocês que ficaram até o final de mais esta live aqui, com a presença do senhor Ivo Zanguetin, que é o nosso consultor tolkieniano aí. E eu acho que depois que acabar aqui, depois que a gente acabar com essa série, nós poderemos falar aí talvez um pouco dos filmes, comentar umas coisinhas a mais. Aliás, pra galera aí que é fã, entrou em pré-venda na Amazon A Queda de Númenor, o livro que vai condensar todas as histórias.
Que vai spoilar a série.
Boa.
Ai, como vai spoilar? Ia falar do Senhor dos Anéis que aconteceu, cara.
Mas eu não sei, eu acho que vão romantizar, porque as paradas da Queda de Númenor tava tudo espalhada, né, Ivo? Então eles devem ter agregado tudo isso ali pra...
Não muito, porque assim, tem uma parte específica do Silmarillion que chama A Cabalete, que é o conto da Queda de Númenor.
Mas é pouco,
tá,
né?
Ali. Não, é metade do Silmarillion.
Ah, é? Bom, então vamos ver. Esperar
tem
aí pra ver
o que tem que mais vai... uma outra coisinha pra você ficar falando, nossa, e depois de reitar fulano de tal, teve o Tar Cleitinho, e o Tar Cleitinho teve 300 anos de reinado, tá ligado? Que aí não contos inacabados, mas...
Ah, bom, mas tá lá, entrou em pré-venda na Amazon aí, lança acho que em outubro aí A Queda de Númenor. O Raizen disse aqui, ó, que eu já disse, Elrond e Galadriel tão vivos, o resto nem se apegue. É isso aí.
É.
Galera ali vai até o final aí dessa série, acho que a gente vai ver alguns ali que vão dessa pra melhor. Comenta um dia da versão estendida dos filmes, olha aí, boa. A Audrey falou.
A gente vai fazer live assistindo esse vídeo, esse filme.
Nossa senhora.
Todos, de uma vez só.
Porra!
Roberto, você estará aqui, Roberto.
Estarei.
Vou grudar seus olhos com fita adesiva.
Verei.
Vai ter que usar fralda nesse dia, Roberto, pra não sair daí.
É, praticamente isso.
Pausando e comentando, exatamente.
Vamos, né, fazer a leitura ao vivo do Senhor dos Anéis inteiro.
Nossa, seria da hora, reserva trade. Verdade, vamos fazer, abrir uma live com você lendo o Senhor dos Anéis aqui. O que você acha?
Eu acho que eu li muito devagar, não vai dar certo.
A gente vai abrir uma live você lendo o que você tá lendo agora, qual que é lá, o...
História da Terra-média.
História da Terra-média.
Eu fui a pegar a primeira coisa que tava em cima da minha mesa e era, tipo, Obras Escolhidas do Stalin. Eu falei, não, acho que não é isso.
Não. Capítulo a capítulo com comentário. Já pensou? Olha aí, vamos fazer um áudio, um audiolivro. Um
audiobook.
É isso aí.
Mas beleza, então, senhores.
Beleza, pessoal. Muitíssimo obrigado pra você que chegou, então, até o final deste cast, se você estiver ouvindo aí na versão gravada, e pra todo mundo que está presente aqui na nossa live, mais uma vez, brigadão por vocês estarem aí. O Felipe falou, o que fazer com o quê, Felipe?
O que não, fazer? A gente não vai ler o que fazer.
O que fazer? Então tá, é isso, pessoal. Muito obrigado aí mais uma
vez. Valeu, pessoal.
Se você puder, segue a gente lá, então, nas redes sociais. Se você estiver escutando isso daí também no Spotify, segue a gente aí, avalia a gente também aí, dá as estrelinhas pra gente, que isso ajuda bastante pra gente continuar produzindo conteúdo por aqui. Beleza? Robertão, Ivo, valeu. E a gente se encontra
na próxima semana. Obrigado, senhores. E até o próximo episódio.
Valeu, pessoal. Boa noite. Ó, essa semana sai especial de aniversário do canal Engrenagem com várias
Deus
coisas
do céu!
Pesadíssimas aí, viu? Quem puder, escute lá, hein?
Finalmente.
É, exatamente.
Escute sozinho, tá?
É. De fones, não escutem perto de outras pessoas.
Escuta junto com a sua mãe.
É.
Super show.
Teremos até recital de poemas.
Teremos mesmo. Valeu, pessoal.
Falou.
Falou.